Olá, muito boa tarde. Os funcionários da Cooperativa Praia Cultural que foram informados de que serão despedidos protestaram de forma pacífica junto à Câmara Municipal pela forma como a autarquia geriu o processo, alegando desconhecer os critérios para serem dispensados. As dúvidas são muitas.
Antiguidade? Não pode ser. Tem gente mais nova que alguns aqui que eu. Avaliação, a cooperativa nunca teve avaliação. Os funcionários da Câmara têm avaliação, a gente não tem. Nunca perguntaram aos chefes de divisão as suas funções, porque eles nunca me viram a trabalhar. Como é que eles sabem se eu trabalho menos que aquele ou mais que aquele?
Walter Silva, porta-voz do grupo de trabalhadores despedidos da Cooperativa Praia Cultural. Uma semana após o anúncio da autarquia, cerca de 30 pessoas desceram a Rua de Jesus em direção à Praça Francisco Ornelas da Câmara, em frente à sede do município da Praia da Vitória, entre funcionários, familiares, sindicalistas e políticos. Vestidos de preto, em silêncio, os funcionários levantaram cartazes em que se liam frases como "A praia está de luto", "Fomos usados e abusados", "Não somos nós que estamos a mais", ou ainda "Nós sim trabalhamos por amor à praia". Segundo Walter Silva, há casais que trabalhavam na cooperativa e foram dispensados na rescisão por mútuo acordo, e agora nos despedimentos há pessoas com deficiência que integram a lista dos despedimentos e outros, como é o seu caso, que ficarão numa situação financeira difícil.
No meu caso, acabei de fazer a minha casa, agora está. Estou a pagar uma prestação ao banco com as subidas, infelizmente, quase 700 euros por mês. Infelizmente, tenho a minha mulher desempregada e tenho uma filha de 4 anos.
Recordo que o Executivo Municipal admitiu a possibilidade de despedimentos na cooperativa na sequência de uma auditoria às contas do Grupo Municipal que identificou um passivo de 33,2 milhões de euros. O Sintap lamentou e condenou o despedimento coletivo dos trabalhadores da Cooperativa Praia Cultural. O sindicato questionou e desafiou a autarquia sobre a possibilidade de recurso a outras alternativas ou soluções que garantissem o equilíbrio financeiro da Câmara Municipal e que evitassem a atual opção pelo despedimento destes trabalhadores, que irá ter um impacto negativo num concelho que se encontra numa frágil situação económica e social desde a última redução dos trabalhadores da base norte-americana das Lajes. O Sintap recorda a este propósito que deu início ainda com o anterior executivo camarário ao processo negocial tendente à celebração de um acordo coletivo de trabalho sobre salários, carreiras e outras matérias de âmbito laboral. Na altura, foi o Sintap informado da intenção desse executivo camarário de proceder à internalização destes trabalhadores, ou seja, à sua passagem e integração enquanto funcionários públicos nos quadros de pessoal da própria Câmara, analisando esta, que com a saída do anterior presidente, nunca veio a acontecer.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Dois sismos com magnitude de 2.4 e 1.9 na escala de Richter foram sentidos hoje e ontem, ao final do dia, na Ilha Terceira. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o primeiro sismo foi sentido ontem pelas 22 horas e 47 minutos e o segundo pela 1 hora e 5 minutos da madrugada de hoje. O primeiro evento com magnitude de 1.9 na escala de Richter teve o epicentro a cerca de 2 km a leste-nordeste da Serreta. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Serreta. O segundo sismo foi registado hoje e com magnitude de 2.4 teve o epicentro a cerca de 4 km a sudeste do Raminho. O Civisa adiantou que o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias da Serreta, Raminho e Altares no concelho de Angra e na freguesia dos Biscoitos no concelho da Praia. O evento foi ainda sentido com a intensidade máxima de 3.4 na freguesia das 4 Ribeiras no concelho da Praia da Vitória. Segundo o Civisa, ambos os eventos se inserem na crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieira, recebeu em audiência esta quinta-feira os partidos políticos no âmbito do processo de auscultação sobre as anteprostas de plano e orçamento regional para 2024. Pelo Partido Socialista, Vasco Cordeiro acusou o Executivo de violar a promessa do endividamento zero previsto para este ano e pediu mais apoios para as famílias.
E a razão pela qual o Partido Socialista considera que o caminho deveria ser outro e que as opções deveriam ser outras tem a ver com a nossa análise. Muito sinceramente, o que os números mais recentes demonstram é que o Partido Socialista tinha razão e tem razão. O caminho não é esse. Então, quando nós temos uma região em que os indicadores sociais têm a melhorar durante um conjunto de anos e mais recentemente estão a piorar outra vez, quando antes havia uma melhoria desses resultados, o que é que isso quer dizer? Não quer dizer certamente que estamos num bom caminho. O facto é que as soluções que têm sido implementadas não têm sido corretas.
Por seu lado, Luís Maurício, do PSD, considerou que o Governo Regional tem sido uma referência de estabilidade e alertou que a irresponsabilidade significa voltar ao antigamente.
Este Governo tem sido uma referência de estabilidade. Quem quiser assumir situações de ruptura com essa instabilidade e, portanto, ser fator de instabilidade, vai assumir essas responsabilidades. E assumir essas responsabilidades é reverter a tarifa Açores, é reverter a baixa de impostos, é voltar ao tempo em que anualmente se discutiam o rateio aos agricultores.
Também o CDS-PP, pela voz do dirigente Pedro Pinto, realçou a coesão do governo e alertou que cada partido é responsável pela votação no próximo orçamento da região.
Focar a governação naquilo que verdadeiramente interessa, que é mais liberdade para os Açores, mais liberdade para os açorianos, mais e melhor economia para podermos libertar-nos da pobreza. A proposta do CDS é no sentido de manter o rumo que tem sido traçado até agora. Se os outros partidos decidirem, de repente, não aprovar, a divergência é deles.
Já o deputado do PPM, Paulo Estevão, alertou para dois problemas da sociedade que devem ser reforçados no próximo orçamento, nomeadamente o setor da habitação e a problemática das drogas sintéticas.
Temos vindo a fazer um esforço significativo nesta matéria. O que nós consideramos é que esse esforço deve estar presente no próximo orçamento. Ou seja, para isso é preciso investir. Investir mais no âmbito da... Nos combates às drogas sintéticas, nós sabemos que é um problema que nós podemos resolver de forma transversal na nossa sociedade, em que as escolas terão participação, as forças de segurança, mas nós queremos mais do que isso. Preciso ter meios, mais meios, e é necessário projetar esses meios neste plano e orçamento.
Por outro lado, o coordenador regional do Bloco de Esquerda, António Lima, defende que as promessas devem ser cumpridas.
Ora, o que o Bloco de Esquerda naturalmente defende para este orçamento é que ele tem que responder às necessidades das pessoas, às necessidades ao nível do investimento público no Serviço Regional de Saúde, por exemplo, modernizando, tendo dotado de mais recursos para que possa melhor responder às pessoas, e naturalmente o Governo anunciará um conjunto de promessas, mas são promessas que devem ser vistas como promessas eleitorais, porque se fossem promessas reais e se fossem investimentos reais e intenções reais, já teriam sido concretizadas ao longo da legislatura.
José Pacheco do Chega garante um partido de estabilidade.
Se houve partido que garantia estabilidade nos Açores, foi o Chega. As chantagens funcionam com os meninos do sistema, com os partidos do sistema. Chantagens não funcionam com o Chega. Preciso também fazer aqui um balanço das muitas propostas que o ano passado trouxemos, que foram negociadas com o Governo. Temos que ver caso a caso as que foram cumpridas e as que não foram. Se nós chegarmos à conclusão, com o próximo orçamento, ao que este Governo já não serve os açorianos, assim faremos. Tão simples quanto isso.
Pela Iniciativa Liberal, Nuno Barata disse esperar que o plano e orçamento da região para 2024 haja abaixamento de impostos.
Não fora os partidos mais pequenos, com as suas propostas, com as suas alterações, com o seu trabalho, com todo aquele esforço que fizeram para melhorar a vida dos açorianos, e tivéssemos uma maioria absoluta e os açorianos hoje viviam bem pior do que viviam em 2020. A Iniciativa Liberal aprovou os últimos 3 orçamentos, mas a Iniciativa Liberal ainda está por ver propostas do primeiro orçamento, do orçamento de 2021, serem cumpridas.
O deputado do PAN, Pedro Neves, admitiu que a discussão do plano e orçamento da região para 2024 vai ser muito difícil.
Por isso acho que vai ser muito engraçado, e estou a ser irónico, este orçamento para o plano 2024, a própria coligação não acredita, por isso ninguém saberá o que sairá daqui. Vamos ver que este orçamento vai ser bastante difícil, e nós vemos que com essa deselegância as coisas não vão correr muito bem na altura de apresentar esse orçamento.
Por seu lado, o deputado independente Carlos Furtado espera que para 2024 possa haver um alívio da carga fiscal dos açorianos.
De que seja um orçamento que venha completar aquilo que foi o programa de governo que foi votado e aprovado no final de 2020. Obviamente vejo esperar pelos documentos que esses poderão de alguma forma refletir ou não aquilo que será a capacidade de executar o programa de governo para 4 anos, e essa é que determinará com certeza a minha posição de voto.
Já esta manhã, o presidente do governo auscultou alguns parceiros sociais. Ora, o orçamento dos Açores para 2024 vai contemplar um aumento significativo das verbas para as freguesias. A revelação foi feita pelo presidente da Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias, a ANAF, realçando que o valor ainda não está quantificado. Manuel António Soares falava em Ponta Delgada após uma reunião com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, no âmbito do processo de auscultação sobre as anteprostas de plano e orçamento para 2024. Manuel António Soares elogiou o novo acordo de cooperação entre o Executivo Regional e as freguesias por ir ao encontro das especificidades das autarquias. O também presidente da Junta de Freguesia do Livramento em Ponta Delgada adiantou que vai existir um alargamento de áreas de intervenção das freguesias na ação social, na saúde e no desporto, com a alocação dos respectivos meios financeiros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A autarquia de Angra do Heroísmo pediu preocupação redobrada na estrada devido às milhares de pessoas que circulam nas estradas da ilha devido às festividades da freguesia da Serreta.
As festas da Serreta hoje têm duas componentes. Tem uma componente religiosa que continua a ser uma das componentes mais fortes, e de facto há muita gente que por fé e com as suas crenças faz a caminhada até à Serreta e participa na componente religiosa da Serreta, mas também há muitos milhares de pessoas que participam apenas na caminhada e numa vertente mais de convívio, de festa e de lazer que acontece em torno da Serreta. Mas sejam quais sejam as razões, a verdade é que dezenas de milhares de pessoas no próximo fim de semana vão estar nas nossas estradas a caminho da Serreta, e uma parte muito importante desse movimento faz-se ao anoitecer e mesmo durante a noite. O que quer dizer que é preciso uma prudência muito maior na condução. Só que nós nos próximos... Aliás, isto já começou, já tenho encontrado pessoas a caminho da Serreta. Existe uma particular prudência na condução, porque há muita gente a pé, e muita gente a pé ao lusco-fusco, que é sempre aquela hora pior do ponto de vista da visibilidade, em que é preciso ter muita cautela para não haver atropelamentos nem haver acidentes.
A par disto, o município mantém a parceria com a Cruz Vermelha no apoio que possa ser necessário.
O município, em colaboração com a Cruz Vermelha, como é costume, fará um esforço no sentido de manter alguns postos de apoio ao longo dos troços que têm mais intensidade de caminhantes, com a possibilidade de darmos alguma ajuda do ponto de vista de uma água ou qualquer outra coisa que seja preciso. E depois na Serreta será criado também, como já é tradição, um sistema de transporte coletivo alternativo com minibus que circulará entre a zona da festa e as zonas de estacionamento, porque obviamente com tanta gente na Serreta não é possível ter estacionamento de carros no centro da festa. Por isso vamos ter aqui um shuttle que fará a ligação entre as zonas em que as pessoas tradicionalmente deixam os carros e a festa, de maneira que aqueles que tenham mobilidade mais reduzida também possam participar.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Aproximar as pessoas da filosofia é o que pretende a segunda edição do Festival Acrópole Filosofia em Movimento, que acontece amanhã no Parque Século XXI, em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Organizado pela nova Acrópole Açores, Escola de Filosofia, o evento, que vai contar com várias palestras e jogos filosóficos, visa essencialmente apresentar a filosofia ao público sob o seu ponto de vista prático.
Não queremos ver a filosofia apenas como um conjunto de conhecimentos, essencialmente até do passado, que podemos ler muitos autores sobre filosofia ou sobre variadas filosofias, mas sim tentar recuperar o seu sentido prático, ou seja, aplicar aquilo que são os conhecimentos válidos, aquilo que é um conhecimento que podemos dizer que é atemporal, ou seja, que está mais além do tempo e das circunstâncias que todos vivemos e que podem realmente ajudar-nos a viver melhor o nosso dia-a-dia.
Sara Sayago, coordenadora do festival, destaca algumas das atividades da iniciativa.
Temos uma palestra sobre o ser humano em busca de harmonia, ou será tentar perceber qual é a relação entre aquilo que é a beleza, porque podemos dizer que beleza e harmonia estão são conceitos completamente ligados, e como é que isso se relaciona com o ser humano. Temos também uma palestra sobre Antero de Cantal, vida e poesia. É talvez um dos maiores poetas portugueses, que é Micaelense. Essa palestra não só inclui uma exposição sobre a vida do poeta, mas também contará com uma pequena mostra, a mostra, digamos assim, de poesia.
As árvores somos nós, para crianças, observação astronómica do sol, consciência humana e universal e um café filosófico, o amor, são outras das ações que vão decorrer ao longo do evento. O Festival Acrópole acontece amanhã, a partir das 2 da tarde, no Parque Século XXI, em Ponta Delgada. A participação é gratuita, mas necessita de inscrição prévia.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no último Informação Açores desta semana. Boa sexta-feira e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.